Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã novamente na sua tela, nesse encontro que nós temos todos os dias, nesse mesmo horário, aqui na sua televisão e aqui na sua emissora de rádio. É esse amigo de vocês, Humberto Fernandes, juntamente com Jalber Pereira, toda a produção, os nossos repórteres colaboradores, para poder fazer esse resumo das principais informações. Vamos aos destaques, Jalber, bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui de segunda a sexta, aqui nesse mesmo horário. Olha, encontrados os corpos das quatro pessoas que desapareceram após o barco naufragar no interior do estado.
Tragédia lamentável. Detentos usam corda para tentativa de fuga no complexo penitenciário de Pedrinhas.
Oposição na Câmara se mobiliza para revisar aumento do IOF.
Governo Lula conversa com os Estados Unidos após ameaça de sanções ao ministro Alexandre de Moraes.
Herdeiros de ex-prefeito falecido arcarão com dívida de mais de 2 milhões de reais após condenação por corrupção.
Nós vamos dar um giro com os nossos repórteres, trazer as suas participações, porque
está começando o Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 27 de maio de 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã e a gente agradece com muito carinho a todos vocês que retransmitem esse programa para milhares, milhares de pessoas espalhadas em todas as regiões do Nordeste do Brasil, especialmente aqui no estado do Maranhão. Um abraço ao pessoal que acompanha pela Rádio Balaiada FM de Nina Rodrigues, pela Jitirana FM, rádio e televisão, na cidade de Barra do Corda, Maranhão. Buriti FM em Buriti Cupu, pessoal da Rádio Cidade 107, do nosso amigo Genival Silveira de Bacabal. Em Bacabal tem também a Mix 92 FM, do nosso amigo André Rios. Um abraço a todos. Também temos em São Bernardo, da Cidade FM, Comunidade Viva de Dom Pedro, Cultura FM de Matões, atenção Matões, temos também a Rádio Liberdade FM da cidade de Matões retransmitindo o nosso programa. Israel, grande abraço a todos vocês que acompanham aí, a Diamantina FM lá de Governador Edson Lobão, a Esperança FM de Açailândia, a Juf FM de Governador Nunes Freire, quem mais? Nós temos a Liderança FM de Tutói. Um abraço ao nosso amigo Elivaldo Ramos, cadê as pautas daí, Elivaldo Ramos? Nós vamos trabalhando no oferecimento, depois eu trago aqui mais uma sequência dessa lista e depois vamos trocar de lista, né? Vamos trocar. Eu queria só falar para vocês da Alifarma, que é a nossa patrocinadora aqui do programa Central Manhã, recomendando a você que anda pegando gripe a todo momento, né? Essa gripe que está aí atingindo, assolando muita gente, principalmente as crianças, os idosos estão sofrendo muito com essa gripe. A primeira coisa que você tem que fazer é vacinar. Vacine contra essa gripe. E aí você vai cuidar da sua imunidade, melhorar a sua imunidade. Quando você está com um corpo, né, resistente, tipo assim, Humberto Fernandes, né, que toma Rubrax todo dia, quando você está resistente, a gripe pode até vir, mas ela não venha devastadora, assoladora, como aquela gripe que vai acabar com você. Não. Vem a gripe, você dá ali alguns espirros, tem algumas escoriações, como é que chama? Secreção, né? Escoriação é quando o cara cai, né? Exato. Mas aí a gripe vai passar normalmente, você não vai sentir tanto problema. Então você deve cuidar. Mas não se deve também tomar o Rubrax só por causa para prevenir contra a gripe. Você deve tomar o Rubrax para poder manter o seu organismo livre de qualquer tipo de doença, né? Nós precisamos repor as vitaminas que o nosso organismo não recebe na alimentação diária, na alimentação do dia a dia. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre as deficiências dos alimentos. Então você pode aí prevenir diversos tipos de doença, mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unha enfraquecida, uma série de outros problemas. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem, dá mais vitalidade à mulher. Depois de uma certa idade, às vezes você já não tem mais aquela mesma disposição que você tinha antes, até mesmo para namorar, não é, Jovem Pereira? Então você precisa recuperar a sua autoestima, né, para poder se divertir mais, para poder viver, curtir melhor a vida. Recupere a sua qualidade de vida, é apenas uma dose diária. O Rubrax não tem nenhuma contraindicação, não tem essa coisa assim, mas eu tô com dor de cabeça, eu posso tomar um Rubrax? Aí é que você pode mesmo tomar um Rubrax, né? Eu tô com o quê? Com dor nas juntas, com problema? Não tem problema nenhum, não tem nenhuma contraindicação. Você pode tomar o Rubrax em qualquer idade. Encontre o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência e se ainda não tiver, tem o telefone. Aí você liga diretamente, fala com a Alifarma. O pessoal da Alifarma vai ter um nutricionista, as pessoas lá para te orientar, tudo direitinho. Mas eu tenho essa dúvida. Então fale com o pessoal da Alifarma. É o 989-8606-3142. Você diga que ouviu aqui no programa Central de Notícias, aí eles vão mandar diretamente para sua casa, de graça. Vai mandar direto para sua casa, vai chegar o pacotezinho da Alifarma diretamente na sua casa, sem nenhuma preocupação. E ainda vai ter 20% de desconto. Estou assinando o contrato para eles cumprir exatamente como eu estou informando para vocês aqui. 8606-3142. O Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma Saúde para todas as famílias.
Isso aí para aquele pessoal, Humberto, que fica com aquele esporte do idoso, sabe qual é?
Sim, qual?
Taekwondo. Tá com dor na cabeça, tá com dor na perna, tá
pois
com dor.
Pois é, braço. Dá dor nas juntas, né?
Tá com dor.
Olha, eu tava vendo agora a notícia que o Lula ontem sofreu um problema, quase que um desmaio, uma labirintite. Vou até ver se o Adilson Souza fala sobre esse assunto. Durante bastante tempo eu sofri com labirintite. É um negócio horrível, é ruim. Porque você às vezes tá num momento assim de diversão, tô super bem, tô trabalhando, de repente dá aquela estrelinha que aparece assim e estraga o dia da gente. Desapareceu, né? Desapareceu. Acho que foi Deus que.
É, e um detalhe:
que curou.
Se tivesse conhecido o Rubrax antes.
Talvez eu não tivesse chegado.
Os meus cabelos não teriam caído.
Ó, eu estou chegando aos 60 anos de idade. 60 anos de idade, né? Graças a Deus, pelo milagre de Deus, não morri antes, né? O pessoal diz assim: mas rapaz, tá ficando velho. Graças a Deus que eu não morri antes, né? Tem gente que morre novo, então eu não morri antes. Estou chegando aos 60 anos de idade, mas acho que eu estou chegando aos 60 com a melhor qualidade de saúde que eu já tive ao longo da minha vida. Acho que eu sofria mais problema de dor de dente, problema de dor de cabeça, tinha umas tonturas, tinha um negócio. Graças a Deus desapareceu tudo já.
E você sabe, né, Humberto, qual é o segredo para a pessoa ter uma longevidade, né?
Qual?
Não morrer novo.
Essa é a primeira coisa, é a conquista que a gente tem que ter. Mas vamos começar o nosso programa trazendo aqui essa informação triste, né, desse naufrágio que aconteceu no Rio Tocantins, lá na região do Nardelli Oliveira. Né? Nardelli Oliveira podia entrar ao vivo trazendo essas informações de lá. Você tem as informações aí?
É, Alberto, só para esclarecer rapidamente aqui, o Ritocantins, onde passa, corta boa parte do Maranhão. Ritocantins dividia antes o estado do Maranhão e do Tocantins. Com a chegada e com a criação do estado lá de esqueci aqui o nome aqui, que a capital é Palmas.
É, Tocantins. Tocantins.
É, exatamente. Isso. O que que acontece? De um lado o Maranhão, do outro lado o Rio Tocantins. Então todos aqueles municípios que ficam naquela margem ali da região são banhados. Começa ali por Ceilândia, inclusive é muito bonita aquela parte ali de Ceilândia e banha toda aquela região. Então o que que acontece? Teve esse naufrágio, inclusive trouxemos ontem em primeira mão aqui nos plantões aqui da Central de Notícias. Uma criança já havia sido resgatada, o Carlos Eduardo Silva Leite, de 9 anos, chegou a ser socorrido, levado para um hospital, mas faleceu. Então, duas pessoas haviam sido salvas com vidas e tinha 4 desaparecidas. Então, um trabalho intenso do Corpo de Bombeiros confirmou no final da manhã de ontem o resgate desses corpos que estavam desaparecidos após esse triste naufrágio que aconteceu no leito do Rio Tocantins, no município de Governador Edson Lobão. Esse caso aconteceu no final de domingo, quando essas pessoas retornavam de uma chácara lá na região, lá numa área agrícola. Foram 7 pessoas da mesma família. Inclusive, segundo informações do próprio Corpo de Bombeiros, 4 delas, essas 4 que estavam desaparecidas, seriam moradoras lá da cidade de Imperatriz. Então queremos aqui deixar as nossas condolências, a nossa solidariedade também a toda essa família enlutada.
Pois é, infelizmente uma tragédia, e o que faz com que a gente possa relembrar a todos, né, dos cuidados que deve ter com embarcações. Às vezes o mar ele surpreende com algumas... nunca ninguém sabe o que, que você pode enfrentar quando você está dentro
o corpo de bombeiros,
do rio, do mar.
O Corpo de Bombeiros até emitiu uma nota dizendo que, embora as águas tenham baixado um pouco lá naquela região, mas não é área segura, principalmente para usar, para trafegar, para usar embarcação pequena, como também usar a prática de banho, enfim. É preciso ter todos esses cuidados para não colocar a vida em risco.
Vamos chamar agora o repórter Carlos Roger. Carlos Roger, bom dia. Diz que os presos lá da penitenciária de Pedrinhas, cansaram de trabalhar, estão trabalhando demais, resolveram fazer rapel para poder subir no muro tentando ir embora. Foi isso?
É verdade, é verdade. Eu acho que eles estavam entediados com a estadia no complexo penitenciário de Pedrinhas. Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados no Central Manhã desta terça-feira. Olha só eles aí, ó. São esses garotos aí. A imprensa divulgou aí 3 que tentaram fugir, mas são 4. Você pode conferir aí nessa imagem aí, ó. São 4 detentos do sistema prisional do Maranhão, estavam ali no complexo penitenciário de Pedrinhas. Ali é dividido em várias alas. Então eles estavam na unidade prisional de ressocialização 7. Então, o que eles fizeram? Eles confeccionaram uma corda trançada. O apelido dessa corda no mundo do crime e na linguagem policial é Tereza. E também muito conhecida como Rapunzel, porque ela lembra uma trança de cabelo. Então, eles fazem isso com tudo. Eles fazem isso com qualquer pedaço de pano que chegar na mão deles. Camisa, bermuda, cueca, meia, pano de passar café, o que chegar na mão deles, eles vão fazendo a Rapunzel, a Tereza. Então eles conseguiram confeccionar uma Tereza aí longa e conseguiram, alguns colegas aí até falaram que foi uma tentativa de fuga, não. Eles conseguiram sair do sistema, eles conseguiram pular o muro principal utilizando essa Tereza. Só que lá da guarita, né, lá da parte de cima, um dos agentes prisionais, um dos agentes penitenciários, ele conseguiu observar e dali ele já disparou ali o tiro de advertência, deu o alarme e os outros colegas agentes que estavam lá na parte externa conseguiram evitar que esses 4 aí conseguissem fugir, conseguissem lograr êxito nessa empreitada criminosa. Até a administração, a Secretaria de Administração Penitenciária emitiu uma nota informou que os internos da Unidade Prisional de Ressocialização São Luís 7 tentaram empreender fuga na unidade. A ação foi prontamente identificada pelos agentes de supervisão de segurança interna e pela equipe de segurança da própria unidade, que agiram de forma rápida e eficaz, frustrando a tentativa dos internos. Essa é a nota da Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP. Então tá aí, ó. Não conseguiram, graças a Deus, né? Porque senão nós teríamos aí, em pleno período junino, nós teríamos aí 4 meninos soltos nas ruas fazendo sabe lá o quê.
Pois
parabéns
é, hein,
aos agentes, né, Humberto? Parabéns aos agentes penitenciários.
Isso, parabéns aos agentes. Mas aquele tratamento psicológico, assistência que estão sendo dado para eles, que é passar o dia todo batendo no concreto para fazer aqueles bloquetes, para calçar ruas, né? Tá faltando esse tratamento psicológico para esses meninos, né? Os cabanos.
É verdade.
Tem força para subir o muro, deve ter muita força ainda. Está precisando ainda aumentar o grau de ocupação lá dentro, né, Du?
Do Rubrax.
É o tratamento psicológico, lá dentro do penitenciário. Botar para acordar 6 horas da manhã.
A disciplina, né? A disciplina.
Trabalhar até meio-dia, aí meio-dia descanso ao almoço, descanso um pouquinho. 2 horas da tarde, volta novamente, até 6 horas da tarde, aquele concreto para fazer os bloquetes, para poder asfaltar as ruas. Fazer a pavimentação.
E também está chamando a atenção aqui dos políticos, Humberto, para fazer uma parceria com a iniciativa privada para criar os campos agrícolas, para botar o
trabalhar. Plantar uma roça, isso. Uma melancia, uma macaxeira.
2 quilos, 3 quilos.
Bota o pessoal para trabalhar. Porque aí eles não vão ter tempo para fazer Tereza coisa nenhuma, né? Eles têm que ter tempo para trabalhar lá, e aí vão reduzindo as penas.
A gente vazia a oficina do Satanás, tá lá, não tem nada para fazer.
Não vamos deixar o pessoal, porque senão vamos dizer que os direitos humanos, a gente está pregando coisa contra os direitos humanos. Esse é o direito do humano.
Ninguém está pedindo aqui para maltratar ninguém, né?
O humano não tem direito de ficar sem trabalhar, porque aí ele vai tentar pegar de algum outro humano, que esse humano vai ficar com raiva dele e vai ter algum conflito. Então, tô defendendo aqui os direitos humanos. Todos os humanos têm direito a trabalhar. Tá certo assim, Carlos?
Tá certo assim. Agora, já que você falou aí nos presos que são bem novos, que já estão aí no sistema prisional por conta de crimes praticados na juventude, né? A gente acompanhou ontem, presenciamos quase que na mesma hora, um episódio que aconteceu ali na cidade operária, em São Luís. Dois jovens, bem novos mesmo, já pode até exibir a imagem, porque são maiores de idade, a gente checou. Eles estavam tentando furtar uma motocicleta que estava estacionada lá próximo ao terminal de integração. Olha só a moça aí, ó, e o rapaz. Essa moça estava acompanhando esse rapaz no momento dessa tentativa de furto de uma motocicleta XRE da Honda. Só que a polícia militar que estava nas imediações percebeu a movimentação e conseguiu evitar que esse crime viesse a ser cometido. O que me chama a atenção é a pouca idade desses dois aí que estavam tentando já roubar uma motocicleta. Uma notícia mais nova, porque esse caso lá de Pedrinhas aconteceu domingo, isso aí foi ontem à noite, no bairro Cidade Operária, em frente ao terminal da integração, aliás, no bairro São Cristóvão, perdão, em frente ao terminal do São Cristóvão, próximo à Cidade Operária. Tá aí, esse rapaz, inclusive a polícia disse para mim que ele já é conhecido, que ele é rápido no gatilho na hora de furtar uma motocicleta, ele usa aquela chave mestre, também conhecida como chave micha, que ela entra e abre qualquer trinco, qualquer fechadura, liga qualquer carro, qualquer motocicleta. É um instrumento aí do diabólico. E também na tarde de ontem...
Pois não. O cara, quando vai usar uma chave mestra dessa para poder furtar um objeto alheio, é bom ele se lembrar que existe chave de roda e a cabeça também de um filho da mãe desse, né?
Não existe só
chave mestre, existe chave de roda. Cidadão, pega uma chave de roda, cabra, dá, né, na cabeça dele.
Cacetete.
Né? Cacetete.
Mão de pilão também.
Pois é, às vezes a pessoa só pensa na vantagem. Aí onde tá o negócio? Você tem que calcular os riscos, né?
Inclusive
calcular os riscos. Olha,
inclusive a polícia.
Tentar, tentar fazer isso, mas pode vir uma chave de roda, pode vir um cacetete.
Inclusive a polícia teve muita dificuldade para não deixar os populares cometer o linchamento lá deles, que a população queria ali fazer isso aí que você está dizendo, usar aí a chave de roda, usar aí o cacetete, como o Jauber falou, o pessoal a população está ficando cansada disso aí. E na tarde de ontem, mais uma ação rápida também. Acabei de mostrar duas respostas rápidas. Uma no sistema prisional, uma em frente ao terminal de integração de São Cristóvão, e agora essa aí é outra. Resposta rápida da Polícia Militar, ali na estrada da Maior, MA-204, quando a polícia conseguiu abordar um carro de aplicativo que estava sendo tomado de assalto por dois homens. O motorista já estava na mala, já estava amarrado na mala do carro. Imagina o terror que um motorista desse não passa. Então um deles foi preso, você vê aí nas imagens ele já algemado, população em volta já também querendo fazer justiça, cansada com a quantidade de assaltos. Muitos Ubers apareceram na hora lá. E o outro entrou nesse matagal aí. A polícia ainda está no mato, atrás desse segundo suspeito de participar dessa tentativa de assalto, desse assalto, na verdade, que eles conseguiram realizar o assalto aí, levando o veículo desse trabalhador aí, os motoristas de aplicativo, pedindo aí que a polícia intensifique as ações. E a gente já tem visto blitz na cidade, onde eles abordam principalmente os carros de aplicativo para ver quem é o passageiro, se o passageiro está armado, se o passageiro tem passagem pela polícia e assim por diante. Então, está aí três respostas rápidas do sistema de segurança do estado do Maranhão. Uma em Pedrinhas, uma no São Cristóvão em São Luís e outra na Maioba, município de Passo do Lumiar. Com essa eu vou me despedindo. Amanhã a gente volta, se Deus permitir, e o nosso diretor autorizar, Central de Notícias Brasil de São Luís. Ah, tem um detalhe, tem uns rapazes aí que tem passado por a gente aí na rua, e às vezes eles fazem ameaça. Olha, esse aí é aquele lá da Central de Notícias, do Central Manhã, que fica fazendo a divulgação das matérias. Eu quero dizer que não é por conta de olhar atravessado de bandido que a do Departamento de Jornalismo Investigativo e Policial da Central de Notícias vai parar de trabalhar. Se você fizer besteira, eu vou falar teu nome aqui. Carlos Roger de São Luís.
Vamos ao rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz outras informações, inclusive as participações dos ouvintes.
Estamos apresentando Central Manhã.
Neste episódio, vamos apresentar o projeto Sementes, que vem impactando a região Itaquibacanga ao unir poder público, empresas privadas e comunidade para reduzir o descarte de resíduos sólidos. Pessoal, estou aqui com a professora Fernanda Maciel, que vai falar mais sobre esse projeto executado pelo Porto do Itaqui. Professora, quais os principais objetivos do Sementes?
Então, Paiva, o projeto Sementes tem como objetivo a educação socioambiental, fazendo uma ponte entre o Porto do Itaqui e a sociedade, justamente porque acreditamos que o conhecimento é a chave para a transformação da sociedade.
O projeto acompanha 9 instituições de diferentes bairros, levando oficinas de reciclagem, design thinking, protagonismo, promoção de palestras, mutirões de limpeza e até exposições de trabalhos da própria comunidade.
É isso aí, a gente cria espaços de colaboração entre o poder público, as empresas e a sociedade, para que cada um possa cumprir o seu papel com responsabilidade. A comunidade se reúne, compartilha ideias e desenvolve soluções para os desafios enfrentados.
Que maravilha, hein? Então, quando você imaginar um futuro sustentável para a comunidade, lembre-se do Projeto Sementes e acesse portodoitaqui.com para saber mais sobre ele.